Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma operação Lava Jato. Na etapa, agora está na mira um esquema de lavagem de dinheiro em um banco. Mandados judiciais estão sendo cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. São 3 mandados de prisão preventiva, que é por tempo indeterminado, e 41 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, os presos são funcionários do Banco Paulista S.A. Um deles trabalhava na mesa de câmbio, outro era diretor da área de operações de câmbio e outro diretor-geral na instituição. Eles foram levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo e depois serão transferidos para Curitiba. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Requião Filho vem questionando se o governo do Paraná participou dos acordos de leniência fechados no âmbito da Operação Lava Jato com as concessionárias de pedágio. A Casa Civil do governo do estado informou que não teve participação, mas que vem tentando, junto à Justiça, estabelecer participação em outras medidas. Vamos conferir na reportagem do David Lira.
Segundo o Ministério Público Federal, o acordo com a Rodonorte prevê que ela pague 750 milhões de reais até o fim da concessão, que termina em 2021, e que parte da multa seja usada para baixar em 30% o valor do pedágio em todas as praças operadas por ela. A mesma porcentagem sobre a tarifa foi aplicada no acordo de leniência com a ViaPar, que concordou em ressarcir os cofres públicos em 500 milhões de reais. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, informou que o governo não teve participação nos acordos, já que, por determinação legal, eles são considerados sigilosos. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, explicou que o Estado entrou com um processo separadamente, questionando alguns pontos do acordo.
O que o Estado fez através da Controladoria-Geral do Estado é entrando com um novo processo, né, junto à Procuradoria-Geral do Estado, dizendo, olha, foi feito o acordo, mas eu também posso solicitar uma ampliação desses valores. Então são duas ações separadas, uma com o Ministério Público e uma outra que o Estado tem tomado as providências, para que o Estado possa, além de participar da recepção desse recurso de leniência, possa também executar essas companhias a médio e longo prazo.
De acordo com o deputado Requião Filho, do MDB, o Estado também é parte interessada nos acordos de leniência firmados entre o Ministério Público Federal no Paraná e as concessionárias de pedágio, e deveria ter sido chamado para debater os termos. Pelo requerimento protocolado na Casa Civil, o parlamentar também quis saber se os direitos das prefeituras no recolhimento de imposto sobre serviços, por exemplo, serão preservados, já que as concessionárias reduziram as tarifas em 30%.
E quero saber como ficam também as prefeituras, que arrecadam ISS em cima dessas tarifas, que vai diminuir a arrecadação delas de uma forma absurda, sem nenhum provimento ou nenhuma preocupação do Ministério Público Federal com o que vai acontecer com esses municípios.
A assessoria jurídica da Casa Civil informou que o requerimento do deputado Requião Filho já foi respondido. No entanto, a assessoria do parlamentar disse que o gabinete dele ainda não recebeu a resposta. Segundo a denúncia da Lava Jato, as 6 concessionárias de pedágio no Paraná pagaram propina a agentes públicos estaduais em troca do cancelamento de obras e aumento de tarifas. As acusações foram baseadas nas delações premiadas do ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Nelson Leal Júnior, e de executivos das concessionárias. De Curitiba, repórter David Lira.
Saúde do bolso. O professor Jorge Prado tem um alerta para quem tem planos de previdência privada para não pagar a taxa de carregamento. Vamos entender por quê.
Saúde do bolso.
Olá. Essa semana eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas me perguntando: professor, o que é taxa de carregamento nos meus planos de previdência? Mas o que seria isso? Veja só, muitas pessoas têm os planos de previdências, PGBLs e VGBLs, contratados nas seguradoras, nas seguradoras dos bancos ou nas seguradoras independentes. As pessoas contratam esses planos de previdência, já preocupado com o futuro e fazer uma reserva com a aposentadoria. Mas muitas vezes elas não se atentam para esses encargos. Então o que acontecia até pouco tempo? Os bancos cobravam uma taxa de administração em torno de 5%, era uma taxa que ele cobrava para gerir o teu dinheiro, 5% ao ano, e cobrava uma taxa de carregamento. O que é essa taxa de carregamento? Toda vez que você depositava teu dinheiro na conta, eles lá faziam uma retenção lá de 5%, de 4%, de 3%, eles seguravam esse teu dinheiro. Porque quem depositava lá, R$100, 5% ficava com o banco. Apenas R$95 ia para uma, de fato, para o teu saldo. E muitas pessoas não perceberam e ficaram atentas somente agora com o barulho da mídia. Então, imagine um plano de previdência que te cobra aí 5% de administração e mais 5% de carregamento. Dá um custo total de 10%. Aí o teu fundo da previdência, se for receber, perceber lá, está cobrando a taxa de juros do país. Significa o quê? Só de tarifa você está pagando essa tua rentabilidade, quer dizer, não está tendo ganho real. Isso que nem descontamos a inflação. Mas por que que os bancos isentaram esse carregamento? Por que eles ficaram tão bonzinhos de uma hora para outra que isentaram? É justamente o trabalho das grandes plataformas independentes que estão surgindo no mercado e proporcionando já essa rentabilidade zero. Como os bancos vinham perdendo dinheiro, tiveram que também reduzir, em alguns casos até zerar, essa taxa de carregamento. Portanto, se você tem plano de previdência, vá na instituição financeira e confirme lá se ela está zerada. Tanto taxa de carregamento de entrada, como taxa de carregamento de saída, nos planos de PGBL e VGBL. Ficou com dúvidas? Mande e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraço!
Saúde do Bolso.
Mais uma edição do Alerta Geada está vigente no Paraná. Informações importantes para os agricultores do nosso estado.
Entra em operação nesta quinta-feira o Alerta Geada, serviço que o Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, e o CIMEPAR oferecem de maio a setembro. A edição deste ano será lançada nesta quarta-feira no Centro de Treinamento do IAPAR em Londrina. O serviço informa gratuitamente a possibilidade de ocorrência de geada com antecedência. A previsão é feita por categoria de intensidade, de fraca, moderada ou forte, para todas as regiões do Paraná. Textos e mapas temáticos são atualizados diariamente no site do CIMEPAR. De acordo com César Duquia, meteorologista do CIMEPAR, o objetivo é auxiliar os produtores a implantar medidas de proteção dos cafezais paranaenses.
O objetivo é divulgar a previsão para a incidência de geadas, principalmente voltadas à agricultura, até 72 horas à frente, ou seja, a possibilidade de ocorrência de geada com 72 horas de antecedência. Então nós temos uma parceria com o IAPAR e com a Imater, onde nós fazemos a previsão, passamos para o pessoal da divulgação, da parte de agrometeorologia, do Instituto Agronômico do Paraná e da Imater, para a divulgação para os agricultores. Então a ideia é antecipar essa possível incidência de geadas para mitigar os efeitos, ou seja, para diminuir os efeitos da incidência de geadas aí no estado.
Ao receberem as mensagens em tempo hábil, os produtores podem adotar medidas de proteção das lavouras, evitando ou reduzindo perdas agrícolas. Durante o período de funcionamento do serviço, os pesquisadores também acompanham as condições meteorológicas na região cafeeira do estado e publicam diariamente um boletim informativo que pode ser acessado nos sites www.iapar.br e www.cimepar.br. As informações ainda podem ser consultadas pelo aplicativo IAPAR Clima. Segundo César Duquia, o inverno típico no Paraná apresenta pouca chuva e massas de ar frio a partir da segunda quinzena de maio.
Principalmente agora, na segunda quinzena do mês de maio, que é o ingresso das massas de ar mais frio que vem do sul do continente e começa a entrar aqui. Normalmente, um dia de geada, depende da geada a tradicional, ou seja, aquela geada branca, é quando o céu está despojado de nuvens, existe vento fraco e é forte resfriamento devido à ação da massa de ar frio. Existe também geada de vento, de outros tipos de geadas, mas em que o avanço da massa de ar frio, ele pega um ar ainda com umidade, pode trazer um aumento da velocidade dos ventos, pode trazer um estrago também, um efeito diferente da geada branca. Mas em geral, um dia com céu claro, ventos calmos, e com uma forte massa de ar continental pode trazer, então, formação de geadas aqui no Paraná.
O evento de lançamento do Alerta Geada 2019 vai acontecer nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, no Centro de Treinamento do IAPAR, que fica na rodovia Celso Garcia Cid, quilômetro 375, em Londrina. Durante a manhã, será exibido o vídeo A Geada Negra de 1975. Também serão realizadas apresentações sobre a história do Alerta Geada, a metodologia de previsão de geadas, a operação do serviço e sobre o aplicativo IAPAR Clima. Repórter Amanda Lanes.
E o presidente Jair Bolsonaro deve passar por Curitiba na próxima sexta-feira. Esta pode ser a primeira viagem à capital como presidente. Ele deve participar da cerimônia de ativação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Regional Sul, que vai abranger Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com a assessoria do governo do estado, o evento acontece no fim da tarde de sexta-feira no Palácio Iguaçu. O governador Ratinho Júnior vai recepcionar o presidente. E eu fico por aqui, o Paraná em Rede está terminando, mas a gente se encontra nesta quinta-feira. Um ótimo dia para você, até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.